Imagina a seguinte cena, aquela cena clássica de pânico numa sala de diretoria.
Nossa, o terror de qualquer equipe de marketing.
Exato. Uma agência de marketing acabou de projetar na tela um relatório gigantesco afirmando que a eficiência do blog da empresa despencou pela metade.
E sempre tem aquele gráfico vermelho assustador no slide, né?
Sempre. O slide dizia que a taxa de cliques caiu de 8 para 4% em 30 dias. E aí a recomendação imediata da agência, urgente, é cortar 30% do orçamento de produção de conteúdo.
E o clima pesa na hora. Cabeças começam a rolar, a estratégia do ano inteiro é colocada em xeque por causa de um único slide.
Pois é, mas e se os dados usados para basear essa decisão quase tipo catastrófica estiverem matematicamente distorcidos?
Distorcidos por uma falha muito básica de interpretação da ferramenta, sabe? É um cenário aterrorizante.
Chocada como isso é comum.
Reuniões exatamente como essa acontecem todos os dias. Decisões milionárias são tomadas com base em números que, na verdade, não significam o que as pessoas acham que significam.
Existe uma confiança quase cega no painel de controle, né?
Com certeza, uma crença de que, se o Google Search Console gerou um gráfico de linha caindo, a culpa só pode ser do conteúdo. O redator errou.
E é exatamente para evitar que essas distorções destruam orçamentos que a nossa imersão de hoje vai direto na ferida.
Vamos dissecar um material muito bom. O episódio 1 da série Medição de Busca Sem Ruído, que foi publicada no portal Lidlólias 2026.
Um conteúdo riquíssimo e muito necessário.
Demais. E a nossa missão hoje é desmantelar o Google Search Console, entender as engrenagens por trás da tela, expor até onde a visão do Google realmente alcança e, principalmente, estabelecer quais conclusões comerciais jamais, sob hipótese alguma, devem ser extraídas dali.
Tudo com um tom muito prático e direto, sem ilusões de precisão absoluta, né?
Nenhuma. A análise de dados no marketing digital sofre de um mal terrível hoje em dia, que a gente pode chamar de síndrome da engenharia exata.
Como assim, engenharia exata?
Sabe quando as equipes olham para os números na tela esperando a precisão de um termômetro super calibrado? Quando, na verdade, elas estão lidando com estimativas filtradas. Tem leis de privacidade no meio, limites técnicos de navegadores, comportamentos humanos que são totalmente imprevisíveis.
Ou seja, ler relatório de tráfego orgânico exige um ceticismo enorme.
Um ceticismo muito bem fundamentado. E para construir isso, o primeiro passo, a fundação de toda análise, é entender o território onde essas ferramentas operam.
O material da Lidlovers estabelece uma fronteira muito clara entre o lado de fora e o lado de dentro do site.
Essa fronteira é a chave de tudo.
E eu adorei a analogia que eles usaram de uma viagem aérea. Tipo, o Search Console é o painel de partidas do aeroporto.
Perfeito. Ele mostra ali quantas pessoas olharam para o letreiro do voo, quantas foram até o portão de embarque e quantas teoricamente passaram pela catraca.
Teoricamente, né? E o Google Analytics, o sistema de web analytics, é a recepção do hotel lá no destino final da
É
viagem.
uma definição cirúrgica dessa fronteira técnica. Porque o Search Console, ele mora nos servidores do Google.
Certo.
Ele monitora exclusivamente o ecossistema de busca. Em quais pesquisas um determinado domínio apareceu, a posição que ele ficou, se teve um clique.
Mas aí tem o pulo do gato. A jurisdição do Search Console acaba no exato milissegundo em que o usuário clica no link, não é?
Exato. A partir desse milissegundo, a pessoa abandona o aeroporto do Google. O Google fica literalmente às cegas.
Caramba.
O GA4, por outro lado, está instalado dentro da casa, lá no servidor, no código-fonte do site de destino.
Isso significa que toda aquela ansiedade que a gente vê em reunião de marketing, tentando descobrir pelo Search Console se a página carregou rápido, se a pessoa leu até o fim.
Ou se preencheu o bendito formulário de cadastro.
Tudo isso é busca por fantasma. A ferramenta simplesmente não tem como saber o que aconteceu depois daquele clique.
Não tem? Não tem como. Porque não existe um cabo de rede mágico conectando o banco de dados do Google direto no banco de dados interno das empresas.
Pior que a gente acha que existe, né?
A gente tem essa ilusão. Então, qualquer pessoa que olhe para uma oscilação de cliques no Search Console e diga: "Nossa, qualidade de leads caiu", está inventando uma narrativa da própria cabeça.
Essa é a primeira grande regra de sobrevivência, então. não se pede respostas de negócios para uma ferramenta que só olha para o ecossistema externo.
Exatamente. Então, se o Search Console só enxerga o lado de fora, a forma como a gente lê as métricas mais básicas dele precisa de uma revisão bem urgente.
Vamos começar pela impressão. Tem um mito gigante no mundo corporativo de que impressão significa visibilidade real.
Nossa, o maior de todos.
Tipo, o pessoal acha que se o painel registrou 1.000 impressões, quer dizer que 1.000 pares de olhos humanos processaram o nome da marca na tela.
Mas a realidade técnica de como um navegador funciona hoje em dia destrói esse mito completamente.
Explica isso melhor, porque eu acho fascinante.
Claro. A gente precisa entender como a internet de hoje entrega os resultados. Quando alguém digita uma busca, o Google devolve a SERP, né, a página de resultados.
Uhum.
Antigamente, a gente tinha aquela paginação clássica. Clicava no 1, 2, 3. Mas hoje, especialmente no celular, a gente tem a rolagem infinita.
Nossa, é verdade. Você só vai descendo a tela.
E aí que tá a armadilha. Quando o seu navegador carrega a página, ele pode renderizar dezenas de resultados instantaneamente lá no fundo do código HTML.
Só para garantir que a rolagem fique fluida, né?
Exato. Ele já deixa ali engatilhado.
Ou seja, o link da minha empresa pode estar em 30º lugar, ser carregado pelo código invisível do celular e o painel contabiliza como uma impressão.
Contabiliza na hora. Mesmo que o usuário tenha clicado no primeiro link e fechado a aba um segundo depois, ele não chegou nem perto de rolar a tela até o seu link.
Gente, que perigo! O sistema técnico não tem acesso à nossa retina, então.
Não sabe o que passou pela área visível de verdade. O registro de impressão é só um evento de renderização. O Google entregou o link para o navegador. Conta como impressão.
Não tem distinção nenhuma entre o primeiro colocado que a pessoa olhou de fato e o 20º colocado lá no abismo escuro do rodapé.
Nenhuma. E isso gera uma armadilha perigosíssima para quem analisa esses dados no dia a dia.
Eu imagino. Pensa numa equipe estourando champanhe porque as impressões cresceram 40% num mês.
Enquanto os cliques estão totalmente estagnados.
Pois é. A pessoa comemora um aumento de alcance, mas na verdade isso é um baita sinal vermelho, né?
Um sinal fortíssimo de que o site começou a ranquear para milhares de buscas de baixíssima intenção ou totalmente fora de contexto.
Ficou preso lá na base da página de resultados.
Isso. Você ganha a impressão técnica de presente, mas o usuário não chega nem perto de ver o seu link. Comemorar isso é inflar o ego com uma métrica totalmente vazia.
E o pior, isso envenena todas as taxas de conversão que usam a impressão na matemática, que é o denominador.
Com certeza. O que nos empurra direto para a segunda grande ilusão dessa fronteira toda. O famoso clique.
O queridinho dos relatórios.
Retomando aquela nossa lógica do aeroporto, o clique no painel do Google não é a chegada do passageiro no hotel.
Ele é só o carimbo de saída, né?
É o aviso de que o navegador recebeu a instrução para abandonar o buscador e tentar acessar um novo destino.
Eu amo que a fonte usa a palavra tentar. Porque existe um verdadeiro corredor polonês entre o milissegundo do clique no Google e a abertura da sessão no GA4.
Um corredor cheio de obstáculos técnicos e temporais.
Mas vamos ser um pouco advogados do diabo aqui. A internet hoje é super rápida. Tem 5G, fibra ótica.
Sim, a infraestrutura melhorou muito.
Então, se a pessoa clica no Google, ela não chega no site em uma fração de segundo. Porque as empresas são tão obcecadas em bater o número de cliques do Search Console com as sessões do GA4.
Porque a teoria matemática diz que deveria ser igual, mas a física da internet e a legislação de privacidade provam exatamente o contrário.
Tá, me guia por esse corredor polonês, então. O que acontece depois do clique?
Vamos lá. O usuário clica. Aí o navegador faz uma requisição DNS para encontrar o servidor do seu site.
Certo.
O servidor tem que responder. Aí o HTML começa a baixar. Depois, o JavaScript da página precisa ser executado. E só depois de tudo isso, a tag do GA4 tenta disparar.
Nossa, é muita etapa invisível.
E numa conexão de celular no ônibus oscilando, isso pode levar 3, 5, até 8 segundos.
E 8 segundos na internet, cara, é uma eternidade. A pessoa desiste, aperta o botão de voltar e entra no site do concorrente.
Exato. O Google anotou o clique dele com sucesso. Mas o GA4 não viu nem a sombra desse usuário, porque a página nunca terminou de carregar.
E os obstáculos não são só técnicos de carregamento, né? Tem as leis também.
Sim. Hoje a gente tem a realidade implacável da LGPD aqui no Brasil, da GDPR lá na Europa.
Imagina que a página abre super rápido, perfeitamente.
Mas o GA4 está bloqueado, travado. esperando o usuário interagir com aquele banner gigante de cookies.
Ah, o banner de cookies. Se a pessoa lê meu artigo inteiro, maravilhoso, e vai embora sem clicar no botão de aceitar, o que acontece? Adblocker e tal.
Que já corta o script de rastreamento pela raiz. Então, a regra de ouro que as equipes precisam tatuar na testa é: o clique e a sessão jamais vão bater. É estruturalmente impossível.
Tentar bater isso é tipo fazer o balanço de uma empresa cruzando nota fiscal em real com recibo em dólar usando cotação imaginária.
É a analogia perfeita. Cada sistema, o Search Console e o GA4, foi desenhado para responder a perguntas diferentes a partir de tecnologias totalmente opostas.
Ficar perseguindo essa reconciliação de dados é queimar horas preciosas do time sem gerar nenhum insight útil.
É jogar dinheiro no lixo.
O que é muito fascinante, porque se os números absolutos de impressão e clique já são cheios dessas nuances, o que acontece quando a gente joga eles numa taxa?
A distorção se multiplica de um jeito bizarro. É aí que a gente entra na armadilha mortal das taxas.
Principalmente CTR, né? A taxa de cliques.
Essa armadilha é o erro mais clássico de reunião executiva. Porque todo mundo ama uma porcentagem. Ela soa limpa, bonita, definitiva.
Dá um tom de muita certeza.
Só que toda taxa, toda razão matemática, esconde a base dela, o denominador.
Então, se a agência mostra um slide dizendo só que o CTR caiu de 10 para 5%...
Ela está contando meia história e omitindo o principal suspeito.
Porque se a base original era super pequena, tipo 20 impressões no mês todo.
Uma queda pela metade no CTR significa que o site perdeu literalmente um único clique no mês.
Um clique. É uma flutuação que não paga nem o café do pessoal que está na reunião debatendo essa queda.
É por isso que relatório profissional de SEO tem formatação obrigatória. Nunca, jamais se exibe a coluna de CTR isolada.
Tem que colocar do lado dos totais, né?
Tem que ter três colunas inseparáveis. Impressões absolutas, cliques absolutos e aí sim a taxa calculada do lado.
O seu olho precisa bater no volume bruto primeiro
para ver se a porcentagem tem relevância ou se é só ruído.
E falando em ruído, isso me lembra o pior indicador de vaidade que a fonte cita. A posição média do site inteiro.
Esse chega a doer.
Eu já vi liderança sorrindo numa reunião porque a posição média global do site subiu de 12 para 10.
É um erro gravíssimo ler isso como se fosse a nota final de um boletim escolar.
É misturar comportamentos opostos, né? A analogia do hospital lá no texto é simplesmente genial para explicar isso.
A do hospital é fantástica. Imagina o diretor do hospital que recebe o relatório e vê que a temperatura média do prédio é de 22 graus.
Um clima perfeito, super agradável. Ele bate palma e vai almoçar.
Só que o que essa média está escondendo? Eles contam que a geladeira do banco de sangue quebrou e está a 35 graus, perdendo todo o estoque.
Meu Deus.
E que o berçário está congelando a 5 graus negativos. A média de 22 graus está matematicamente corretíssima. Mas a realidade da operação é uma tragédia.
Traduzindo isso para o nosso mundo de buscas, o site da empresa pode ter subido do 15º para o 8º lugar em, sei lá, 200 palavras-chave genéricas que não vendem nada.
Exato. E, ao mesmo tempo, naquela única palavra-chave transacional, aquela de altíssima intenção que traz o cliente rico, o site despencou do 2º para o 4º lugar.
E cai de 2º para 4º no Google é um abismo financeiro.
É brutal. O impacto na receita é enorme porque a atenção das pessoas no topo da tela é desproporcional.
Só que a média burra mascara tudo isso. A nota do boletim sobe para 10, porque as buscas inúteis puxaram para cima, enquanto o caixa da empresa está secando de verdade.
A conclusão inegociável aqui é: posição média só serve se for analisada por palavra-chave individual ou num grupinho muito nichado. A média global do domínio inteiro não serve para absolutamente nada.
Tá. Agora vamos dar um passo atrás, porque a fonte Fentes traz um pré-requisito invisível antes de qualquer equipe debater CTR ou impressão.
A barreira silenciosa.
A cobertura de indexação.
É, a indexação é o catálogo central, o coração do Google. E a lógica é dura, mas é real. Se a URL da sua página não estiver dentro desse índice, ela não existe no universo do buscador.
Nenhuma pesquisa vai fazer ela aparecer, né?
Nenhuma. Não importa o que a pessoa digite. O desempenho da página não é ruim. Ele simplesmente não existe. A página nem entrou em campo.
E isso causa uma dor de cabeça corporativa gigante, porque o gráfico de tráfego cai para zero e o instinto da agência é culpar quem?
O texto.
Imediatamente. Chamam um time de redação, mandam reescrever tudo, trocar imagem, mudar os títulos, colocar mais palavras-chave.
Sendo que, na grande maioria das vezes, é um erro estrutural, né?
Na imensa maioria.
O robô do Google bateu ali, achou um erro 404, um redirecionamento quebrado, uma tag bloqueando a leitura e só jogou a página fora do catálogo.
E não tem texto genial de copywriter que conserte um bloqueio no servidor.
Nenhuma mudança de parágrafo vai resolver. Então a triagem é clara, a técnica vem antes da performance. O primeiro instinto de quem analisa uma queda tem que ser abrir o painel de cobertura técnica, não o Word.
Perfeito. Agora digamos que o dever de casa técnico está impecável. A página está indexada, recebendo tráfego bonitinho.
Cenário ideal.
Aí a equipe vai extrair os dados do Search Console para fazer aquele relatório do mês. E o terreno volta a ficar minado, porque o dado que aparece na tela passa por três cortes agressivos.
Três cortes que mudam a essência dos números. O primeiro é motivado por privacidade, que é a omissão de consultas raras.
O Google esconde algumas buscas, né?
Esconde. Eles têm uma política rigorosa. Se uma busca for excessivamente longa, detalhada, envolvendo nome de pessoa, endereço, e for feita por tipo três pessoas no mundo inteiro, o Google suprime essa consulta da lista visível.
Para proteger quem digitou.
Exato. Mas isso gera uma anomalia matemática irritante na hora de fazer relatório.
Porque a conta não fecha.
De jeito nenhum. Você abre o painel principal e lá no topo diz 10 mil cliques no total.
Ah.
Aí você exporta a tabela para o Excel e soma a coluna das palavras-chave. Dá 8 mil cliques.
Para onde foram os 2 mil cliques?
Estão no buraco negro da privacidade. São essas buscas raras. E o problema grave é quando o analista pega a soma quebrada do Excel, os 8 mil, e usa como base para calcular a conversão da empresa inteira.
Nossa, vai inflar tudo.
Os resultados vão parecer maravilhosos, porque a base encolheu artificialmente.
Que perigo. E o segundo corte?
Fica nos filtros de interface. É aquela ilusão de que as fatias do bolo somadas dão o bolo inteiro. No Search Console, não dão.
Por causa da duplicação, né?
Isso. Um usuário pode pesquisar algo e o Google mostrar dois links diferentes do seu site na mesma página de resultados.
Tá.
Para o site como um todo, é uma impressão só. O site apareceu. Mas se você puxar o relatório quebrando por URL específica, ele contabiliza uma impressão para cada link.
Então, se eu somar linha por linha, vai dar mais impressão do que o total real do domínio.
Vai dar um número inflado. Não dá para simplesmente somar isso numa calculadora básica e achar que está certo.
E o terceiro corte é o tempo. Certo. A relatividade da extração.
O dado ali é uma fotografia, que demora para ser revelada. O Google processa bilhões de interações. Não é em tempo real perfeitinho.
Então, se eu puxar os dados de junho numa segunda-feira...
E o seu colega puxar os mesmos dados de junho na quarta-feira à tarde, os números vão estar diferentes.
Cara, isso enlouquece qualquer gestor.
Por isso que toda extração precisa ter um carimbo temporal. Quem puxou, que dia e que horas.
E toda essa teoria converge para a melhor parte dessa nossa análise hoje. Vamos brincar de detetive.
Opa, adoro. O caso da agência.
Sim. O caso real, que está lá na fonte da Lead Lovers, voltando àquela sala de diretoria lá do começo, o slide vermelho piscando, dizendo: blog perde metade da eficiência, CTR caiu de 8 para 4%, vamos cortar 30% do orçamento.
Como foi que criaram esse cenário apocalíptico?
Conta pra gente a mágica que eles usaram.
Foi só o analista sênior pedir para revisar as configurações exatas do filtro que o castelo de cartas desmoronou. O primeiro erro primário, eles compararam o mês atual, que tinha 31 dias, com o anterior, que tinha 30.
Um dia a mais de tráfego num site grande já distorce os números absolutos todos.
Totalmente. E o segundo erro foi ainda pior. O filtro geográfico.
Eles deixaram o país em todos, né?
Deixaram em todos os países. Só que a empresa só vendia o serviço no Brasil. E o conteúdo começou a ranquear muito bem lá em Portugal e em Angola.
Gerando um monte de impressão que não servia para nada, porque eles não atendiam lá.
Inflacionaram o banco de dados com gente que nunca ia virar cliente.
Aí a equipe interna pegou e refez o recorte do jeito certo. 30 dias cravados contra 30 dias e filtro travado no Brasil. o que aconteceu com o slide apocalíptico?
Evaporou. Os números absolutos mostraram a verdade. As impressões no Brasil saltaram de 41 mil para 78 mil. O alcance do blog quase dobrou.
Que sucesso! E os cliques reais, os que importam?
Caíram de 3.280 para 3.120.
Uma queda minúscula?
De 4,9%. Para todos os fins estatísticos, o tráfego estava super estável, mantendo todo o volume do mês anterior.
Espera aí. Mas é a taxa de CTR. Ela realmente caiu de 8 para 4?
A taxa despencou. A matemática estava certa. Só que a historinha contada em cima dela estava ao contrário. A taxa não caiu porque o texto ficou ruim. Ela caiu só porque as impressões, que é o número de baixo da divisão, quase dobraram com novas palavras-chave.
E quando o denominador dobra, a taxa cai pela metade automaticamente, por matemática pura.
Exatamente. O tráfego estava super saudável. A ineficiência era um delírio total da agência que só olhou para a métrica relativa, a porcentagem. Nada justificava aportar um centavo do orçamento.
Assustador como uma ferramenta complexa na mão de alguém apressado vira uma arma, né?
Uma arma que destrói o próprio negócio.
O que nos leva ao fechamento de ouro do material, que são as quatro coisas que a gente nunca pode tentar tirar do painel do Search Console.
A primeira é a consequência de negócio. O painel não sabe se o clique virou venda ou rejeição. Isso é trabalho do CRM, ponto final.
Segunda, descobrir a causa de uma queda.
É, ele só mostra o movimento, o quê. Ele não mostra o porquê. Ele é o placar do jogo, não o replay tático, sabe?
Entendi. E a terceira impossibilidade, que está super em alta agora com inteligência artificial. Os resumos da IA nas buscas.
Pois é. O Search Console ainda não consegue separar isso de forma limpa. Não tem um filtro claro dizendo esse clique veio da caixa da IA. Tentar adivinhar isso só olhando o tráfego orgânico geral é um tiro no escuro. Tem que usar a ferramenta de terceiro.
E por último, que a gente bateu bastante na tecla hoje, medir a atenção real do humano.
Impressão na tela não garante que a pessoa leu seu logo. Não adianta forçar essa barra.
Então, para organizar a casa, o material sugere uma governança, uma regra inegociável para as equipes. O cartão de recorte.
Ah, isso deveria ser lei. Nenhum relatório tirado do Search Console deveria entrar numa sala de reunião sem ter os filtros declarados no primeiro slide.
Tem que estar explícito, né?
Sim. Qual foi a propriedade? Subdomínio está junto. As datas comparadas têm o mesmo número de dias úteis. Qual o filtro de país?
Se não tiver isso lá, manda devolver o e-mail na hora.
Devolve imediatamente. O tempo que você perde refazendo o filtro é mil vezes menor do que o prejuízo de cortar verba com base num delírio matemático.
Com certeza. E para a gente fechar nossa análise, tem uma reflexão super profunda no ar. É muito natural, né, que líder de marketing fique frustrado quando cruza o Search Console com o GA4 e nada bate.
Ninguém gosta de discrepância. A gente é treinado para querer a conta fechando nos centavos.
Mas essa fricção, essa diferença entre os sistemas, a fonte diz que não é um bug de TI.
De forma alguma. Essa divergência é a própria essência do comportamento humano na internet.
Achei isso poético até.
Mas é real. O silêncio que existe entre o clique lá no Google e a falta da acessão no seu GA4, isso é pura sociologia. É o seu cliente desistindo de esperar.
É o provedor de hospedagem lento expulsando 10% do tráfego.
É a agressividade daquele banner de cookies que irritou 30% das pessoas. Essa diferença não é um erro na planilha. É a internet nua e crua acontecendo. Pessoas de carne e osso com conexões instáveis e pouca paciência.
Temos que abandonar essa ilusão de controle e aprender a ler as entrelinhas dos dados.
Exatamente.
Bom, agora que a gente dissecou as regras do jogo do lado de fora do site, desvendou toda essa ilusão da impressão, o CTR e tudo mais, o mistério vai atravessar a fronteira.
É, o que acontece depois da recepção do hotel.
Exato. O que acontece quando a pessoa passa da catraca. É por isso que a nossa jornada continua. O episódio 2 da série da Leadnovers ataca bem esse ponto cego com o tema GA4 para marketing, não para relatório.
Imperdível. Lá que a gente vai ver o comportamento real, focado em receita, sem vaidade.
Então, para quem está acompanhando a gente, fiquem ligados até a nossa próxima imersão.
Até lá, pessoal. Um abraço.